Vamos falar agora da Lei 13.505, que foi sancionada pelo presidente Temer e adiciona itens à Lei Maria da Penha. Sobre novas condutas para atendimento policial, para o trabalho da perícia. E eu converso sobre o assunto com a socióloga Vânia Pazenato. Ela é doutora em sociologia, especializada em estudos sobre violência contra as mulheres, Lei Maria da Penha, feminicídio. Atualmente trabalha como assessora do escritório USP Mulheres, além de prestar consultoria para organismos nacionais e internacionais na defesa dos direitos das mulheres. Vânia, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, tudo bem?
Obrigada por atender a nossa solicitação. E eu citava, Vânia, há pouco, aqui na abertura do jornal, uma entrevista que a própria Maria da Penha, que deu nome à lei, deu à Agência Brasil, em que ela disse que é importante medidas que aperfeiçoem a lei, são positivas alterações, não é? Mas que a questão principal dos governantes não deveria ser mudar a lei, que já é muito boa, mas implementá-la na prática. E ela se refere provavelmente às diferenças que existem nos municípios, às diferenças no país para o atendimento, para as delegacias especializadas no atendimento à mulher, não é? Ela diz que há muita dificuldade em, por exemplo, pequenos municípios, né, para ter pelo menos um centro de referência da mulher. Esse é um dos problemas na implementação da lei, mesmo depois de mais de uma década, não é?
A Lei Maria da Penha já completou 11 anos, né, agora em agosto.
Sim.
E um dos problemas que nós vemos é com essa implementação integral que vai além dos serviços policiais, uhum, né? A lei, ela propõe uma abordagem bastante ampla do problema da violência, oferecendo à mulher em situação de violência a possibilidade de uma queixa, né, criminal e de um processo para a responsabilidade do seu agressor, mas também tem muita preocupação com a situação da mulher que sofreu a violência e com a criação de serviços, então, que possam oferecer apoio psicossocial, apoio médico, acesso à habitação, acesso ao trabalho, à previdência social, né, para que ela possa se manter e criar condições materiais e emocionais para sair dessa situação de violência. Essas dimensões da lei, elas foram muito pouco tratadas pelos governos, né? E ficamos muito focados nesses 11 anos numa resposta de criminalização da violência, né? Como se bastasse que a mulher denunciasse a sua agressão à polícia, a violência, uhum, que ela sofreu à polícia, e que esse procedimento policial, que esse processo judicial fosse suficiente para interromper aquela situação de violência e fazer com que ela não se repetisse mais.
E isso é muito difícil, porque como você mesmo já colocou, são necessárias outras ações. O que normalmente ocorre é que a mulher demora muito, tem muito medo de denunciar, leva muito tempo, porque ela teme por sua própria segurança, muitas vezes dos filhos, separar, né, de residência, como isso acontecerá. Então ela chega à polícia. Como é que normalmente essa situação é tratada, Vânia, para que a gente possa entender? Ela vai para uma polícia, para uma delegacia especializada, nem sempre tem um centro de referência da mulher, dependendo da localidade, não é? Como é que funciona na prática hoje?
Há uma recomendação para que as mulheres procurem uma delegacia especializada da mulher, porque há uma expectativa, né, de que nessas delegacias o atendimento vai ser melhor para a mulher. Mas, na prática, né, nós temos acho que menos de 500 delegacias especializadas em todo o país, são 5.570 municípios.
15 em todo o país? Nossa!
Sim, em torno de 500. É um número muito variável, porque as delegacias especializadas abrem e fecham, então nós não conseguimos acompanhar muito bem o número preciso, né? Mas a mulher, ela pode ir a qualquer delegacia de polícia, né? E indo a qualquer delegacia de polícia, ela deveria receber um atendimento digno e um atendimento respeitoso, como agora foi sancionado na lei, com essa recomendação, exatamente com essa recomendação, né? Com cuidados especiais para o atendimento desta mulher. Mas é um atendimento que deve ser principalmente feito com muito respeito, como deve ser dado a qualquer cidadão, né? E cidadã, não é só porque é uma mulher em situação de violência doméstica, mas qualquer pessoa que procure o serviço público deve ser atendida com cuidado, com respeito pela sua situação. Mas a mulher, ela pode procurar a delegacia, então, e fazer o registro policial. Ainda há, né, infelizmente, um problema de capacitação, de sensibilização em grande parte das nossas polícias e de outros serviços que não reconhecem a gravidade dessa violência, né? Que não reconhecem que a violência é um problema público, que é um problema que deve ser tratado por políticas públicas. Tem uma lei dedicada a enfrentar esse problema e atribuem à mulher a responsabilidade pela violência que ela sofreu e a responsabilidade por sair ou contornar a situação de violência, né? Muitas vezes colocando ainda para essa mulher a responsabilidade que ela tem com relação à manutenção do seu núcleo familiar, principalmente se ela tem crianças, né? Então, nós dizemos muito que as mulheres demoram muito para prestar uma queixa, demoram muito para tomar uma decisão para sair da violência. O que é verdade, as pesquisas mostram que as mulheres demoram aí alguns anos para criar essa coragem, né, para poder sair da violência. Sim. Mas há também uma outra dimensão dessa demora, que é justamente essa indisponibilidade por parte dos serviços em receber essa mulher de uma forma adequada quando ela procura a primeira vez para pedir uma informação, né? A saída do ciclo da violência, a saída da situação da violência para uma mulher que vive violência doméstica e familiar, e principalmente quando essa violência ela é cometida por um parceiro afetivo, um marido, companheiro, né? Esse processo de saída ele é lento, né? Ela precisa, às vezes, ir compreender o que ela pode fazer, tomar uma informação, ela volta para trás, ela pensa mais um pouco, ela vai colocar uma denúncia, vai apresentar uma denúncia à polícia, mas ela pensa em desistir. Então é um processo muito sofrido, né? É uma mulher que está denunciando o seu companheiro por uma agressão, por uma ameaça, ela não está denunciando um desconhecido na rua que levou a carteira dela, né? Ou alguém que levou o carro dela na rua. Ela está denunciando a pessoa com quem ela convive, a pessoa com quem ela construiu uma vida, fez planos, né? Com quem ela construiu uma história, viveu uma história de amor também, pode ter vivido, né? Então é um processo muito doloroso. E, infelizmente, ainda, né, nós não temos serviços e profissionais preparados para compreender essa dimensão na maior parte das vezes.
Essa é uma questão importante, o treinamento de profissionais para fazer esse trabalho. Agora, se eu entendi, então, essa lei sancionada agora, ela adiciona alguns itens à Lei Maria da Penha, especificamente a essas novas condutas para atendimento policial, trabalho de perícia, quer dizer, em toda e qualquer delegacia ela tem que ser tratada como ela seria tratada numa delegacia especializada, é isso?
Exatamente.
É essa a principal mudança?
Preferencialmente deveria ser assim, né? O que está previsto na lei hoje, que é o atendimento de uma forma que se garanta a segurança da mulher, a sua privacidade, né? Uma proteção que seja estendida não só a ela, mas também aos seus familiares, principalmente aos seus filhos e filhas, que muitas vezes são vítimas indiretas da violência, né? Mas podem ser vítimas diretas também de uma agressão, de uma ameaça.
Claro.
O cuidado com a perícia, né? Para que ela seja também feita de uma forma respeitosa, que esses procedimentos sejam feitos de uma maneira rápida, para também não sobrecarregar a mulher com outras vindas à delegacia, para recontar sua história indefinidamente, né? Então, há uma série de cuidados, né, para serem tomados, que vão, na verdade, favorecer que esse processo que a mulher passa de registrar uma ocorrência contra o seu agressor e perseguir esse processo, né, sustentar essa decisão, e esse processo se torna um pouco mais fácil.
Né? E tem que ser feito por uma profissional, uma policial, uma mulher, uma outra mulher, uma profissional do sexo feminino?
É, veja, essas recomendações que foram agora aprovadas por essa lei, né, elas não são recomendações novas. Uhum. Na verdade, tudo o que está agora nesse texto da lei são recomendações que surgem com a primeira delegacia da mulher, que foi criada em 1985, aqui em São Paulo. É, desde aquele momento, né, principalmente as organizações feministas, né, que propuseram esse projeto, batalharam muito por esse atendimento de qualidade. Né? E batalharam também para que o atendimento fosse realizado por mulheres numa compreensão de que seria mais fácil para a mulher que sofre a violência poder contar a sua história para uma outra mulher. Né? É, isso fez parte de recomendações, várias recomendações que foram escritas e publicadas ao longo desses anos, né? Nos anos 2000, aí na primeira década dos anos 2000, se publicou duas edições de uma normatização técnica para as delegacias da mulher, que são extensíveis às outras delegacias, exatamente com o que está no texto da lei hoje.
Uhum,
né?
Sim.
Só que eram normas técnicas, eram recomendações, então não tinha uma força para fazer com que os governos, de fato, implementassem esse serviço. Agora nós temos uma lei, né? Então agora nós temos um instrumento jurídico um pouco mais poderoso para poder pressionar os governos, para poder forçar aí um diálogo para que esse atendimento ele seja dado com mais qualidade. Ainda há esse entendimento de que se for uma mulher fazendo o atendimento para outra mulher, isso pode favorecer um contexto um pouco mais de, uhum, de tranquilidade para essa mulher que vem fazer a queixa. Né? Podemos pensar, por exemplo, o caso de uma mulher que tenha sofrido violência sexual. Né? Que muitas vezes, para poder fazer o registro policial, ela tem que relatar ali em detalhes a violência que ela sofreu e relatar isso para um homem pode causar desconforto, causa vergonha, né? E pode prejudicar, inclusive, a investigação. Mas é uma exigência que hoje já pode até ser um pouco questionada, né? Porque nós já aprendemos nesses 30 anos que o mais importante de tudo no oferecimento desse serviço é que o profissional que vai fazer o atendimento ele seja um profissional bem capacitado. Né? Então pode ser um homem ou uma mulher. Mas se ele conhece a lei, se ele compreende as dinâmicas da violência, se ele tem respeito pela pessoa que ele está atendendo, o atendimento ele vai ser um atendimento de qualidade. Né? E essa mulher ela vai conseguir, então, encontrar um ambiente ali que vai ajudar e que vai favorecer que ela possa contar sua história, que ela possa se informar e se fortalecer nessa situação.
Uhum. E teve um artigo que foi retirado do texto original, foi vetado pelo presidente Temer, que era aquele que permite a polícia aplicar medida de urgência de proteção à vítima, não é? E aí houve uma crítica do setor especializado, diz que isso não seria bom, que não cabe à polícia essa atribuição e se é um poder judiciário, aí a repercussão foi muito negativa. O presidente Temer tirou esse aspecto da lei, tirou esse artigo especificamente, então continua tendo, sendo do poder judiciário essa decisão sobre essa medida de urgência de proteção à vítima, né? Quer dizer, afastar o agressor, retirar o agressor do ambiente ou ela se deslocar para um outro local com os filhos, quer dizer, esse tipo de medida ainda tem que ser determinado pela justiça.
Exatamente. Para além dessa preocupação com a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa mudança, né, de atribuir um poder aí a mais para a polícia de já determinar o afastamento do agressor da casa, por exemplo, havia também uma preocupação com a repercussão dessa mudança para a vida das mulheres, né? Porque quando é a polícia que faz a solicitação dessas medidas, né? Quando a mulher vai à delegacia, registra a ocorrência e solicita medidas protetivas de urgência. É a polícia que faz essa solicitação e em 24 horas ela tem que encaminhar para o Poder Judiciário.
Uhum.
O juiz tem 24 horas para examinar e a mulher, então, tem concedida essa medida. Né? A intimação para a mulher e a intimação para o agressor, ela é feita por um oficial de justiça. É um agente do Estado que vai lá e diz para o autor da violência que ele tem que sair de casa, que ele tem que se afastar da mulher, que ele não pode se aproximar, né? São várias medidas que visam essa proteção física da mulher e a sua proteção, inclusive, do ponto de vista psicológico e emocional, né?
Uhum.
Fazendo a mudança que estava sendo solicitada na lei, no momento em que a polícia tivesse essa autoridade para conceder a medida protetiva para a mulher, havia uma preocupação com a estrutura que as delegacias têm hoje para dar cumprimento a essa medida. Então, a mulher ia receber uma medida de afastamento, né, do seu companheiro de casa, mas quem que ia executar essa medida? As delegacias hoje, né, enfrentam problemas sérios aí de falta de pessoal, de falta de estrutura, falta de viatura. As delegacias da mulher funcionam com muita precariedade no atendimento. Quem iria acompanhar essa mulher até em casa para dizer para o autor da violência que ele tem que sair e que ele não pode retornar e que ele não pode se aproximar da mulher? Muito provavelmente isso ia acabar também sobrecarregando a mulher, que ia sair da delegacia com a medida protetiva deferida e sem ter quem fosse lá avisar o seu companheiro.
É um risco muito grande, né? Um risco.
Aumentando. Exatamente, aumentando o risco de uma nova violência contra ela, inclusive de uma violência fatal.
Uhum. Agora, então, Vânia, mas sim, pode concluir. Eu tenho mais uma dúvida ainda, mas pode concluir.
Não, só para, então, o debate ficou muito preso nessa questão da constitucionalidade dessa mudança, né? Mas, para além disso, havia uma preocupação também com a segurança das mulheres. Né?
Uhum.
Se as delegacias tivessem uma estrutura melhor, tivessem um apoio melhor para oferecer para essas mulheres, se os centros de referência existissem, né? Como a Maria da Penha sempre reforça a importância dos centros de referência, e ela tem toda a razão de reforçar a importância desse serviço, talvez nós tivéssemos aí alguma outra condição de discutir uma forma de dar celeridade a essas medidas. Mas da forma como a lei hoje é aplicada, seria realmente oferecer mais risco para as mulheres do que benefício.
Uhum. E em situações ainda mais graves, Vânia, quando a mulher, muitas vezes, ela tem, às vezes, que deixar até a cidade, o local, existem medidas mais drásticas, a justiça tem concedido medidas desse gênero mais drásticas, por exemplo, com mudança do nome, da identidade, morar em outra cidade, enfim, coisas do gênero. Às vezes ela não pode deixar a casa, vamos supor que a casa pertence ao marido. Mesmo assim, ela pode ficar na casa ou ela tem que deixar o lugar, a cidade. Enfim, eu estou pensando em situações mais dramáticas.
Uhum.
Elas ocorrem também?
Ocorrem também e sim, a justiça tem examinado com algum cuidado esses casos, né? Existem as casas-abrigo.
Uhum.
Então, para algumas mulheres, a situação de violência ela é realmente tão grave que não é o afastamento do autor da casa que resolve a situação, né? Porque ele também ele é impedido por um papel, né? De uma ordem judicial para não se aproximar. Mas ele não está o tempo inteiro sendo vigiado, na maior parte das vezes.
É.
Então, nesses casos extremos, né, é muito mais recomendável afastar a mulher. E aí a mulher pode contar com o serviço de casa-abrigo, ser direcionada para esse serviço, onde ela pode ficar por um período de tempo, né, se eu não me engano são até 3 meses, enquanto a equipe técnica dessa casa-abrigo, né, que é formada por psicólogas, assistentes sociais, ajuda essa mulher a reorganizar sua vida e tomar decisões, e às vezes é necessário mesmo que ela acabe mudando de cidade, né, que ela reorganize toda a vida dela para poder sair da situação de violência, se afastar desse agressor e poder reconstruir a vida, então, de uma outra forma, junto com os seus filhos, né?
Uhum.
Existe, é um aparato também do Estado que deveria ser mais ampliado, né? Enfim, se tornar mais acessível para outras mulheres também. São poucas casas-abrigos que nós temos no país, mas é uma estrutura que, pelo menos durante um bom tempo, funcionou numa articulação de rede em que, inclusive, as mulheres elas podiam ser deslocadas de um estado para o outro para ser protegidas em outras casas. Né?
Uhum.
E existem outras medidas na lei também, né, que são aplicadas menos do que nós gostaríamos, né? Muitas vezes de uma forma muito pontual e de acordo com o entendimento de um juiz, de um operador da lei, mas sem essa universalização da aplicação da lei para todas as mulheres que dela precisam.
Muito bem. Está aí, portanto, a lei é boa, ela precisa ser implementada, precisa haver treinamento de profissionais e unidades especializadas para poder dar esse atendimento à mulher. Eu conversei com Vânia Pazinato, que é socióloga, doutora em sociologia, especializada em estudos sobre violência contra as mulheres e é assessora do escritório USP Mulheres. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Vânia, um bom dia para você.
Obrigada, bom dia.